Muito bem, podem voltar aos seus lugares. Irmãos, eu quero convidar o pastor Danilo, pedindo a ele um pouquinho de desculpas aqui, porque hoje nós estamos passando a palavra um pouquinho fora da hora aqui, mas nós tínhamos a necessidade de assim fazê-lo, pastor. Nosso desejo é que Deus abençoe muito o pastor Danilo, sua família, que está conosco desde o domingo, por volta das 7 horas da manhã. Ontem foi uma bênção, com o pastor Irlande também foi uma bênção, e será uma bênção neste momento. Amém? Vamos dar um seja bem-vindo? Amém.
Boa noite, gente boa. A graça e a paz de Jesus. Amém. Ô, irmão, hoje é aquele dia de levar a patroa no restaurante e mandar ela escolher sem olhar do lado direito do cardápio. Viu? Que lá em casa eu escolho pizza pelo lado direito do cardápio, irmãos. Sabe como é que é? A mais barata do dia que rola lá. É assim, hoje é dia diferente, irmão. Porque hoje o fogo vai descer, aleluia. Hein? Amém, irmãos? Renova sua aliança também, varão. De repente, lá na sua casa, o fogo pode descer também. Nós precisamos renovar nossa aliança todos os dias. Cê, solteiro ali, tudo rindo lá, rolando de rir lá. Morrendo de inveja lá, ó. Vai chegar a sua vez ainda, irmão. Segura. Aguenta firme aí, em nome de Jesus. Coisa boa poder estar aqui, viu, irmão? De verdade, já disse isso ao pastor João. Alegria, satisfação de poder estar compartilhando desse tempo, de poder estar tendo essa oportunidade de ser usado por ele e de ter esse tempo também de relacionamento, de troca, de amizade. Deus nos proporciona amigos queridos que são bênção em nossa vida, e o pastor João é um desses que nessas caminhadas da vida Deus colocou diante da gente, diante da minha família, e tem sido um privilégio essa caminhada. Tá muito bom estar aqui, mas eu tô doido querendo ver a minha morena, viu, irmãos? Tô com a saudade da minha esposa, irmãos. Mas amanhã eu chego lá para a glória de Deus.
Mas ela tá bem.
Ela tá bem, né? Eu trouxe os dois meninos para dar um descanso, então ela deve estar num sossego naquela casa, sem ouvir chute de bola, sem ouvir nada da gente. Oh, meu Deus do céu. Uma semana sem... Deixa pra lá. Como é que é, irmão? Eu já sou renovado, irmão. Graças a Deus. Abra sua Bíblia aí, irmãos. Aonde que eu vou abrir a Bíblia, pastor? No livro de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Texto me veio novamente forte para que pudesse compartilhar aos irmãos. A partir do verso 21 até o verso 24. Depois a gente dá um pulo e vai lá para frente. Acompanha comigo aí. Marcos 5, 21. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora a gente vai lá para frente no versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não temas, crê somente. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um grande alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde encontrava a menina. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissesse nada para ninguém. E mandou que dessem alguma coisa para ela comer. Vamos orar? Nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale a todos e a cada um de nós. Na tua agenda soberana, esse momento, essa palavra estava marcada. Então é porque o Senhor tem algo para tratar com todos que aqui estão. O Senhor tem uma palavra de confronto, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação. O Senhor tem algo a dizer à tua igreja. E que eu, com as minhas limitações, não seja impedimento para aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós nos aquietemos diante do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, a fim de que Ele ministre com autoridade e poder, para a glória de Jesus. Amém. O texto de Marcos nos conta a história de uma tragédia, é a história de uma desgraça, a história de uma dor, de um sofrimento, que nós, por já sabermos o final, lemos desconsiderando tudo que está dito, que nós, por já logo no começo presenciarmos o fim, passamos desapercebido pelo tamanho da dor que começa a narrativa de Marcos. Na sua forma objetiva de escrever as histórias, Marcos, que é, segundo os estudiosos, o primeiro dos evangelhos, traz para nós essa história de Jairo e a sua dor, desse homem e a dor de ver a sua filhinha padecendo. Nós estamos vivendo para esse tempo, e eu confesso mais uma vez que gosto muito desses momentos que a igreja promove, de renovo, de virada, de ânimo, que nos traz para cá, para que a gente esteja no melhor lugar, debaixo do ambiente da bênção, porque Deus opera a bênção nesse ambiente onde nós estamos diante dele. E diante de uma leitura como essa, de um texto como esse, a gente precisa olhar e pensar e fazer um paralelo com a minha e com a sua vida. O que é essa história? O que é esse texto? O texto começa dizendo que Jesus já havia sendo seguido por muita gente. Uma multidão já ia atrás de Jesus, onde ele ia. Ele já tinha muita gente interessada no que ele estava fazendo. E ali, caminhando pelas ruas da Galiléia, o Deus que se fez homem, andando e expressando a face de Deus enquanto andava pela Galiléia, é interpelado, é interrompido, tem o seu trajeto parado por um homem muito importante daquele tempo, que era Jairo. Para ser o principal da sinagoga naquele tempo, meus irmãos, o camarada tinha que ser um cara de respeito, um cara de valor, um homem que quando a comunidade olha para ele, vê nele alguém que de fato tem algo a oferecer. Assim era o chefe da sinagoga. E Jairo era esse homem que certamente tinha uma posição social muito boa, uma posição cultural muito boa, e logicamente, porque a sinagoga tinha a ver com a religião daquele tempo, uma posição religiosa de respeito. A sinagoga, nós bem sabemos, que não necessariamente era uma igreja, era tão somente um local de reunião religiosa. Era também um local de arte, um local de cultura, um local de educação. E o chefe da sinagoga era quem mandava naquele lugar, era quem ditava o que acontecia e o que não acontecia. Era ele quem escalava quem ia ficar com as crianças, quem ia fazer a leitura bíblica daquele dia, quem era o camarada que ia cuidar do estacionamento, quem ia fazer as coisas. Era o chefe da sinagoga. E esse camarada era Jairo. Todo mundo olhava para Jairo como quem dizia assim: ó, tá ali um cabra de respeito. Ali está um camarada que quando fala, que quando compra fiado, pode ser no fio do bigode, porque ele paga mesmo. O que Jairo fala, você pode escrever. Esse era Jairo, respeitado pelos religiosos, pela sociedade, pela comunidade, e que se vê tomado por um desespero. E tamanho era o desespero, porque é bom que os irmãos tenham em mente toda essa descrição que fiz. Por quê? Porque Jairo, de alguma maneira, fazia parte do partido, do time, da equipe que já estava desconfiada, com medo, preocupada, perseguindo Jesus. Ele certamente tinha participado de umas reuniões secretas, tinha em determinado momento escutado falar a respeito dele, alguma articulação já estava preocupando o partido que Jairo fazia parte. Mas, mesmo assim, tomado pelo desespero, e qual desespero? Desespero que só quem passou por isso consegue descrever. Eu não tenho noção do que seja. O pai vê um filho à beira da morte, ou ainda pior, o pai preocupado com enterrar o próprio filho. Só quem passou por isso, irmão, tem condição de descrever isso para a gente, de viver essa mudança na ordem natural das coisas. Pensa um pouquinho aí, varão, você enterrando sua menininha, consegue conceber isso? Você vendo a sua menina se acabar doente, a morte batendo na porta? Era assim que Jairo estava. Conseguiu imaginar isso aí? E o desespero foi tanto que ele se desfez dos seus louros religiosos da época, do seu respeito diante da sociedade, e ele vai atrás daquele homem que estava fazendo grandes coisas. E o texto nos dá sinais de que ele vai atrás decidido mesmo a romper com tudo que ele tinha construído na sua posição religiosa. Só para os irmãos entenderem, e talvez servir de comparativo, é como se de repente um pai de santo entrasse aqui hoje desesperado e pedisse oração para o pastor, porque tudo que ele fez lá não resolveu. E Jairo faz isso. E ele só não vai atrás de Jesus, ele vai atrás de Jesus no meio de todo mundo. Ele vai atrás de Jesus, e o texto diz que ele foi de maneira insistente. Ele foi de forma como se tomasse Jesus pelo braço e dissesse: a minha filhinha está por morrer. E vai além, ele faz algo que para um homem fazer naquela sociedade era algo que demonstrava extremo valor, porque o texto diz que ele se prostra. E se prostrar diante de outro homem era dizer assim: ó, eu confio nesse homem aí, eu acredito nele. E Jesus se compadece dele e toma rumo com ele, e trilha e vai a caminho da casa de Jairo. No meio da história surge aquela mulher com fluxo de sangue. Nós saltamos a história. Quando Jairo vê que tudo vai caminhar bem, que de repente a solução dele tinha chegado, ele é interrompido, ele é parado por aquele toque, por aquela mulher que toca Jesus. Jesus para. Só para a gente poder entender um negócio aqui, de repente pode ser a sua palavra de hoje. Os nossos problemas não passam desapercebidos diante de Deus. O seu problema é alvo da atenção do seu Deus. Você não está nessa luta aí sozinho não, irmão. De repente chegou o seu dia de tocar Jesus. Aquele monte de gente cercando Jesus, andando, querendo encostar, ele parou. Imagina Jairo, meu Deus do céu, como assim? Alguém tocou, está todo mundo te tocando, Jesus. Vamos embora, minha menina vai morrer, o que que eu faço? Como assim? Alguém te tocou? É lógico que alguém te tocou, está todo mundo te tocando, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí no meio daquela história toda, Jesus cura aquela mulher. E aí chegam os empregados de Jairo com a notícia que ele mais temia: a menina tinha morrido. Nesta hora Jesus entra em cena e diz: não dê ouvidos, chama Pedro, Tiago e João para o barquinho. Não, dessa vez não é para o barquinho não. Chama Pedro, Tiago e João para ir junto, fala para todo mundo ficar para trás. Chega lá, desespero, porque velório de judeu é desesperador. Era muito comum pagar as carpideiras para que elas fizessem cenas grandes, terríveis, de rasgar cabelo, de gritar, de é cena desesperadora mesmo. É cena que você chega e fica chocado dentro da cultura deles. O velório é o momento em que eles se jogam, se rasgam, porque estão se despedindo. Ainda mais uma menina de 12 anos. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas vale a pena lembrar que 12 anos é uma data relevante na cultura judaica. E a gente conhecer um pouquinho disso ajuda a gente a compreender um pouquinho da Bíblia. Porque 12 anos é o momento em que a menina deixa de ser uma menininha e começa a ter as suas responsabilidades religiosas. O menino é de 12 para 13. É o momento em que o pai fala com a menina assim: ó, vai que agora é com você. Hoje em dia a gente tem alguma dificuldade com isso. A gente quer ter a nossa menininha para sempre, né? A gente, até na igreja a gente não quer colocar o povo para frente. O menino é júnior, adolescente, jovem, jovem universitário, jovem adulto, jovem, e aí nunca vira homem, sabe como é que é? Sim, fica estranho para sempre. Nós precisamos pensar um pouquinho a respeito disso, mas não é hora para agora não, porque eu sei que aqui tem um ministério de homem bruto, amém? Né? Então, homem único, né? Não é. Homem é o máximo, homem é o máximo, homem é o máximo, não é homem único, é mulher única. Aqui tem um monte de homem macho, alfa. Cadê o amém dos homens dessa igreja, gente? Ó, isso aí. Tudo varão valoroso, tomador de azulzinho, glória a Jesus. Então nós precisamos pensar nisso. Mas vamos voltar aqui. É uma data importante, né? Que a menina tinha o seu compromisso religioso já. Volta aqui, gente. Volta aqui. Vocês vão conseguir, eu também vou. Vem pra cá. Jesus chega, o povo está lá chorando, ele vai lá e fala assim: por que vocês estão chorando, desesperado? Por que vocês estão nessa situação toda aí? A menina não morreu, ela apenas dorme. A gente sabe que a Bíblia às vezes usa a palavra dormir para morrer, mas nesse caso, o que Jesus quer dizer é que, diante da onipotência dele, a menina, embora estivesse de fato morta, para ele, que sabia todas as coisas e podia todas as coisas, ele já sabia o que ele ia fazer. O povo ri dele, e quando você vai ver no original lá, esse rir é zombar mesmo, é tirar onda, é dar gargalhada, é fazer piada a respeito do que Jesus tinha dito. Ele vai, entra no quarto da menina com o pai, com a mãe, com os três discípulos, vai até a menina, e tem um registro interessante aí, que depois vale a pena você pesquisar mais, que ele abaixa, e os estudiosos vão dizer que todas as vezes que Jesus ressuscita alguém, ele se dirige à pessoa. Por exemplo, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz Lázaro. Quando ele vai ressuscitar essa menina, ele vai dizer essa menina, ele diz Talita cumi, né, menina, porque se ele fala assim, só ressuscita, tamanho era o poder de Jesus que todos os mortos poderiam se ressuscitar. Tamanho é o poder do nosso Deus. Como ele tinha uma obra para a vida daquela menina, ele vai e diz aquela menina. Porque Deus faz do jeito dele, na hora dele, da forma dele. A gente não dá ordem para Deus. É Deus que manda. E ele vai lá e diz para aquela menina, levanta. A menina senta na cama na mesma hora. O texto diz que imediatamente. Você pode repetir isso aí? Imediatamente. Porque quando Deus faz é assim, irmão. Quando Deus faz é assim. E aí Jesus faz um negócio que eu confesso, acho muito interessante. Para quem é bom de marketing aí, de repente pode aprender com Jesus. Ele faz algo que, eu sei que aqui nessa igreja não tem isso, mas lá nas igrejas que eu pastoreava, sempre tinha aquela pessoa que quando eu queria espalhar uma notícia rapidinho, eu chamava ela e falava assim, oh, irmão, tal coisa, mas não conta para ninguém não, tá? Rapidinho, irmão, na mesma hora todo mundo ficava sabendo. Jesus faz isso assim. Você imagina, irmão, a cena. A menina estava o quê? Morta. Jesus vai lá e fala, levanta a menina, levanta. Não conta para ninguém, não. What? Né? Como assim? Como é que não vai contar? O que a menina morreu, agora ressuscitou. Não tem... Né? E aí... O texto termina com um negócio que eu gosto muito de Jesus, amo ainda mais, e fico pensando que o céu vai ser uma grande maravilha, porque Jesus vira para o povo e fala o que para o povo? Dá para essa menina de comer, graças a Deus. Me dá a entender que no céu vai ter comida, aleluia, né? E comida da boa, irmão. Vai ter um franguinho com quiabo lá e um angu de minovo. O que eu aprendo com isso tudo? Diante desse background todo aí, que é o texto, essa história toda que eu contei para vocês, o que eu posso trazer para a nossa vida? Como eu posso aplicar isso ao meu coração e ao seu coração nesse tempo que a gente tem aqui? Como que a gente pode tirar lições preciosas? Talvez você está vivendo no meio de uma desgraça. Porque aqui é assim mesmo, é luta. De vez em quando tem um negócio bom, mas aqui é luta, é peleja. De vez em quando tem uns cultos assim, que a gente canta, que Deus visita a gente de uma forma especial, traz uma palavra para o nosso coração. De vez em quando a gente revê uns amigos que alegra a gente. Mas o dia a dia é sofrimento, é luta. Se a gente não colocar o coração em Jesus, a gente vai viver isso o tempo inteiro. Mas tem desgraça que é pior, irmão. Enfermidade, lutando contra o câncer, relacionamento familiar que não toma jeito, que não consegue encaixar, vida financeira que não resolve. Como é que a gente pode lidar com isso? Olhando para o texto, primeira coisa que eu aprendo é que a gente precisa reaprender a orar. Nós corremos um risco, enquanto cristãos, de transformar as nossas orações em reza. Nós corremos um sério risco de transformar as nossas orações em uma repetição vazia, sem graça, sem vida, sem clamor, sem intercessão, sem derramar o coração. O texto diz que Jairo vai para Jesus e ora insistentemente. Se a gente não tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, a gente vai orar pela mesma coisa, todo dia, do mesmo jeito, na mesma hora. Ou seja, reza. repetição, vazia. Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você não rasga o seu coração diante de Deus? Eu sei que não tem espiritualidade a mais nisso ou não, eu sei que isso é de cada um. Eu sei que tem homem e mulher cheio de Espírito Santo que canta sentado, sem bater palma, sem levantar a mão, mas canta cheio de Espírito Santo do mesmo jeito. Mas tem quanto tempo que você não se derrama, que você não pede a Deus para visitar o seu coração, para encher sua vida, para fazer com que o Espírito Santo dele transborde em você, em amor, em cuidado, em serviço na vida do outro? Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos refazer de repente o nosso projeto de oração. Talvez 2020 está batendo a porta, te convidando, Deus está te convidando. Meu filho, eu estou te esperando todo dia, então vem se encontrar comigo, não foge de mim não, porque eu tenho prazer em te abençoar. Eu vou repetir, irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar, só que a gente precisa se relacionar com Ele de novo. Nós precisamos ser uma igreja que ora, e que ora de verdade, que tem experiências espirituais com Deus, que tem coisa boa para contar, de testemunho que aconteceu com a gente, não é história do outro não, é de coisa que Deus pode fazer na sua vida. Meu irmão, não entrega os pontos não, volte a orar de novo, mas orar como deve ser feito. O texto diz que Jairo foi, e Jairo clamou, e Jairo balançou Jesus, e Jairo insistiu com Jesus, Jairo se prostrou diante de Jesus. Ore, e ore com o coração aberto. Ore de repente, disposto a ouvir não. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, lá em Mateus 6, que quando nós oramos, Deus não só nos ouve. Mateus 6 diz, meu irmão, que quando nós oramos, Deus está. Depois você confere lá. Ou seja, quando você abre a sua boca em direção aos céus, Deus se faz presente na sua vida, no seu coração. É um encontro sobrenatural, é um milagre de você se encontrar com o Criador de todo o universo. Nós não podemos brincar com isso não, gente. Nós precisamos ser o povo da oração, guerreiros que colocam a vida diante de Deus com dedicação, com clamor, orando pela vida, pela família, pela igreja, pelo pastor, pelo país. Volte a orar, irmão, volte a se encontrar com Deus, volte a ter prazer nisso. Deixa eu te falar uma coisa aqui: se você não tem um plano de crescimento com Deus, um plano de piedade, oração, leitura da Bíblia, testemunho, se você não tem esse plano de crescimento, o diabo tem um plano para destruir sua vida, porque ele não, ele está o tempo inteiro, ó, achando um momento para de repente, eu ia falar vapo, mas os irmãos iam achar que eu estava falando de futebol, não é isso não, de repente, se der brecha, irmão, você vai ter que procurar o pastor da libertação para poder fazer uma oração pela sua vida. Então volta a orar, faz como Jairo, não espera, porque presta atenção aqui, se o seu momento não é desesperador, fica tranquilo, irmão, esse momento de desespero vai chegar na sua vida ainda, uma hora vai chegar, irmão, não tem jeito, não espera esse momento não. Já começa a fazer isso hoje, agora. Segunda coisa, ande com Jesus. Ande com Jesus. O texto vai dizer que Jairo pediu para Jesus ir com ele. Jairo era um homem religioso, ele sabia das coisas de Deus, porque conhecedor do Pentateuco, da Torá. Ele sabia que Jesus podia dar uma palavra e que podia mudar a situação lá. Bastava de Jesus dizer assim, ó, está curado, pode ir lá, pode voltar, porque Jesus fez isso outras vezes. Mas eu gosto de ler esse texto chamando a atenção para o fato de que não só uma palavra bastava. Jairo queria dizer assim, ó, eu quero mostrar para todo mundo, para essa Galileia toda aqui, para esse pessoal todo, porque Galiléia devia ser mais ou menos do tamanho da Grande Belo Oriente, irmão. Devia ter umas 7 mil pessoas ali naquela região ali, mais ou menos assim. Então, uma coisa que acontecia num bairro, rapidinho, todo mundo sabia. Rapidinho a notícia espalha. Jairo queria mostrar para todo mundo que a partir de agora ele andava com Jesus. Onde ele ia, as pessoas iam identificar que ele estava com Jesus. E andar com Jesus é uma decisão que a gente precisa tomar todo dia. Porque isso muda a gente. A maior bênção que Deus tem para a gente é a salvação. Nós estamos indo para o céu. Amém? Como canta o nosso irmão Lázaro, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Oh, glória a Jesus. É a maior bênção. Mas andar com Ele aqui é fundamental. Porque Ele vai moldando a gente, vai melhorando a gente, vai tornando a gente mais bonito. Quando você conheceu Jesus, irmão, você era feio demais, agora você está aí bonito, aleluia, graças a Deus. Amém? Deus melhorou sua face. Olha que sorriso bom que você está na cara. Fica rindo aí, né? Porque é a alegria de Jesus. Então, a gente precisa andar com Ele para Ele ir moldando a gente, melhorando a gente, tornando a gente alguém mais parecido com Ele. Um estudante melhor, que não cola na escola, né, menino? Hã? Né? Um marido, substância, assim, que protege a família, que cuida da casa, que tem ânimo para poder ajudar a esposa. Uma mulher bacana, porque anda com Jesus, que não é rixosa, que não é enjoada, que não liga porque o marido deixou a toalha em cima da cama, aleluia, graças a Deus, né? Calma aí, irmão, espera aí, não precisa, né? Que não importa porque o marido deixou o sapato na entrada, a meia, não tem, né? Então a gente vai andando, a gente vai percebendo esse agir, precisa andar com Deus, fazer igual Jairo, vamos andar, vamos caminhar, melhorando cada dia, ande com Ele. Sabe por quê? Porque quando você anda com Ele, tem momentos que não é só o andar, mas Ele vai te conduzindo, Ele te toma pela mão e te coloca de pé. Terceira coisa, quando a gente está num momento assim, buscando esperança, buscando renovo, as coisas podem piorar. Ninguém fala amém, né? Porque ninguém quer que a coisa piore. Mas as coisas podem piorar. Pensa comigo, Jairo foi até Jesus porque a menina dele estava muito doente. Quando ele resolveu o problema e Jesus foi com ele, entra aquela mulher, de repente chega a notícia de que a menina morreu. As coisas podem piorar, irmão. Porque problema é assim, irmão. Quando vem, parece que vem de bando. Parece que vem e vem junto, vem um monte de uma vez. Não é uma coisa só que acontece, parece que vem, assim, de conluio contra a gente. É nessa hora que a gente precisa entender, confiar e destacar a importância da igreja na nossa vida. Olha para mim aqui, gente. Você está nesse lugar para ser bênção na vida de alguém. Você está nessa igreja para ser bênção na vida de alguém. E alguém está aqui para ser bênção na sua vida também. Então, meu irmão, para de sofrer sozinho. Para de ficar vivendo esse seu problema aí isolado. Porque se tem um lugar que é lugar que ninguém pode ficar sozinho, é na igreja. Nós precisamos sofrer junto. Orar junto. De repente, nós, enquanto igreja, não podemos fazer nada. Mas a gente vai estar lá. Se você permitir. Ah, mas eu estou sofrendo e ninguém me ajudou. Você contou para alguém? Porque ninguém pode adivinhar nada. Adivinhação é pecado, diz a Bíblia. Ah, ninguém fez uma visita no momento difícil que eu estava passando. Você falou para alguém, miserável? Você compartilhou com alguém e falou assim: conta para o pastor para mim, porque eu estou com vergonha. Porque o problema parece que pode virar aquela bola de neve que engole a gente. E nessas horas, você não pode ficar sozinho, não. Por que você não falou lá no seu PGM ainda? Ou melhor, por que você não está indo num PGM ainda, irmão? Não fica sozinho não, mano. Não fica sozinho não. Porque as coisas podem piorar. Só que tem um negócio interessante no texto, na Bíblia, que diz que quando a coisa piora, é nesse momento que Jesus entra em cena. Porque Deus tem um conforto certo para a hora certa. Deus tem a resposta certa na hora que a gente mais precisa. O consolo do Espírito Santo vem para aquele que precisa. Até agora, se você ler o texto, você vai perceber que Jesus era uma espécie de coadjuvante. Ele foi convidado por Jairo e foi com Jairo. Ele foi tocado pela mulher e foi com a mulher. Quando chega a notícia de que a menina está morrendo, o que que acontece? Jesus, opa, piorou, então é comigo agora. Deixa comigo. Jesus entra em cena na hora certa. Eu sei, que na nossa visão humana limitada, parece que está demorando. Essa história de que Deus usa as provações para melhorar a gente, para tornar alguém melhor. Eu sei que às vezes as lutas de uns são maiores do que a luta de outros. Eu sei que tem irmãos que olham para a luta e falam assim, mas se Deus está me testando no meio dessa luta, Ele está achando que eu sou o Chuck Norris, porque eu não estou aguentando mais. Mas irmão, presta atenção, Deus entra em cena na hora certa. Deus entra em cena na hora que você realmente tiver necessitado. Ele entra e fala assim, deixa comigo, agora é comigo. Você está clamando, você está orando, você está caminhando comigo, eu estou vendo o seu choro, eu estou vendo a sua dor, e agora deixa que eu vou fazer a minha parte. E aí Jesus entra, vai lá, vira para Jairo. E se você não lembrar de nada daquilo que eu falei aqui hoje, pode correr esse sério risco. Eu queria que você saísse daqui com essa palavra de Deus para o seu coração, que não é minha, que não é profecia, mas que está na Bíblia. E se está na Bíblia, a gente crê. É a palavra de Deus que diz assim, meu filho, não temas, crê somente. Você está desesperado? Você está sofrendo? Você está querendo renovo? Você está querendo que Deus faça algo grande? Não temas, crê somente, descanse, confia, dependa. Nessa hora, meu irmão, a gente não pode dar ouvido ao diabo, porque a gente, quando está passando um momento muito difícil, a gente fica suscetível, a gente fica fragilizado, e vai aparecer alguém para piorar a situação, para dizer que é pecado, para dizer que é do diabo, para dizer que eu te avisei. Ou coisa ruim é ouvir eu te avisei. Pior é quando a mãe fala ainda, eu te avisei para não casar com essa menina. Vai aparecer alguém assim, apareceu o povo lá para rir, para dizer assim, esse homem está doido, que é isso que a menina não morreu. Vai aparecer alguém, irmão, para te puxar para baixo, mas garra com Jesus para ele te levantar e te colocar de pé. Não temas, crê somente. E naquela hora, a Bíblia Sagrada vai dizer que imediatamente a menina se colocou de pé. Porque Jesus, quando faz desse jeito, Ele traz esperança ao caos, Ele traz vida a quem tem morte, Ele traz renovo a quem precisa. E aqueles que riram de Jesus, e o texto termina assim, aqueles que caçoaram, que deram gargalhadas, a Bíblia diz que eles ficaram atônitos, admirados, perplexos, sobremaneira tomados por um sentimento de admiração. Quando você vai estudar esse texto e vai lá ver essa palavra, é mais ou menos o sentimento de quando seu time faz um gol e você é tomado por aquela alegria. Quando seu filho nasce, quando você tirou carteira, passou no vestibular, foi aprovado no concurso, é esse sentimento que tomou conta daquele povo. É dessa forma que Deus quer que a gente caminhe com Ele o tempo inteiro, admirados, atônitos, perplexos pelo que Ele fez na nossa vida e pelo que Ele ainda há de fazer na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu coração, na sua vida, irmão. Deus quer fazer isso com você. Para isso, caminhe pedagogicamente, porque Deus tem essa coisa de fazer de maneira didática. Ele nos convida a orar, nos convida a andar com Ele, a dar testemunho dEle. Ele nos convida a não fraquejar se de repente as coisas piorarem, nos convida a crer, a não temer, para que de repente, quando a gente menos espera, o que aconteceu? Não sei, mas Deus fez. O que aconteceu? Foi curado. O que aconteceu? Conseguiu pagar a conta. O que aconteceu? O filho se entregou para Jesus, foi liberto das drogas. O que aconteceu? O casamento está uma benção. Foi Deus que fez. Isso deixa a gente atônito. E se Ele não fizer nada aqui nesse tempo, porque Ele pode resolver não fazer nada, ainda assim, pela esperança que há de vir, nós ficaremos atônitos, admirados, perplexos. Porque eu bem sei, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. Eu sei que as aflições, as dores, as lutas desse tempo, em nada podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Fica de pé no seu lugar, irmão. Vamos orar. De repente, o seu problema não é do tamanho de Jairo. Porque cá para nós, irmãos, como eu disse, só quem passou pelo que Jairo passou pode narrar isso. Mas o seu problema não passa desapercebido diante de Deus. Deus está com os ouvidos atentos para o seu clamor hoje. Deus está com os olhos abertos para o seu pedido hoje. Deus quer que você se derrame, se lance, se jogue, a fim de que Ele renove como um bálsamo que vem dos céus, como a unção que vem do alto, a nossa vida, a nossa esperança. Desanima não, irmão. Persistência, resiliência é uma característica do crente. Não desanima ainda, porque você pode estar mais perto da bênção do que você pensa. Vamos orar. Colocar a nossa vida diante de Deus. Qual que é o seu pedido? O que é que você tem que apresentar diante do Senhor? Qual é o clamor que você tem no seu coração? Pelo que você quer orar aqui hoje? Qual é a lágrima que você tem para derramar diante de Deus? Senhor, nós estamos juntos, reunidos como igreja do Senhor, reunidos como povo de Deus, e trazemos diante do Senhor o nosso clamor. Trazemos diante do Senhor a nossa família. Como o diabo tem intentado contra as nossas famílias, Deus. Como o inimigo tem se levantado contra as nossas famílias, Senhor. Mas nós queremos declarar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, ó Deus. Trazemos diante do Senhor as nossas dores da alma. Ó Deus, como o Teu povo tem sofrido com doenças da alma, tomados pelo estresse, pela depressão, pela ansiedade. Como isso chegou, e chegou de vez nas nossas igrejas, Deus, tem misericórdia. E expulsa isso do nosso meio para a glória de Jesus, ó Deus. Ó Deus, tira isso do nosso meio, para que a gente possa aprender a descansar no Senhor, ó Deus. Confiar no Senhor, ó Deus. usa os remédios que a minha irmã está tomando, que o meu irmão está tomando, mas opera uma cura em nome de Jesus, ó Deus. Faz um milagre, Senhor. Não porque a gente está ordenando nada, definitivamente não é isso. Quem somos nós? Mas porque o poder está em tuas mãos, ó Deus. Abençoa a vida financeira do teu povo, Senhor. Nosso país vive um momento de transição, de luta, de dificuldades. Mas o Senhor está acima de toda crise. O Senhor pode dar uma bênção. O Senhor pode promover o irmão lá na empresa dele. O Senhor pode fazer, dar uma ideia boa na mente dessa irmã para ela abrir um negócio abençoado. O Senhor pode abençoar as vendas desse povo, Deus. Deus, tal como Jairo, a gente está aqui diante do Senhor e de repente tem irmão e tem irmã minha aqui trazendo o mesmo pedido insistentemente. Nós não vamos desistir, Deus, porque se o Senhor disser para a gente esperar, aleluia, se o Senhor disser não, amém, mas melhor coisa é estar diante do Deus vivo, mais do que a bênção. A gente quer a bênção, Deus. Para ser sincero com o Senhor, Deus, a gente quer a bênção. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe daquilo que vai dentro da gente. Mas mais do que a bênção, nós queremos o Senhor na nossa vida, Deus. Nós queremos com coragem, nós queremos com fé dizer, Deus, tal como os discípulos disseram, a tua graça nos basta, Senhor. Consola o coração que precisa de consolo, Deus. Enxuga a lágrima daquele que precisa de ser enxugado. Traz ânimo para aquele que precisa de ânimo. Traz vigor para aquele que precisa de vigor. E que a gente saia daqui, Deus, com essa palavra no nosso coração, com essa voz que de repente pode ser audível para cada um. Não temas, não temas. Crê somente, nos ajude, Deus, a continuar crendo. Deus, eu queria orar pelo meu amigo, meu irmão, pastor João Emílio, Deus, continua usando esse teu homem de Deus aqui nesse lugar, Pai. Nós nos unimos em coro, o Senhor já deu a ele tantas coisas aqui através dessa comunidade, continua abençoando ele com autoridade espiritual. Que o ministério dele, que pertence ao Senhor, continue sendo frutífero. Que a família dele seja abençoada aqui nessa igreja, continue sendo. Que o Senhor use ele com poder e graça nessa igreja, Deus. Que o Senhor livre ele do mal. Que ele continue diante do Senhor, como aquele homem vigilante, temente, que está ali, Deus, sabendo que precisa e depende do Senhor. Toda vez que ele tomar esse microfone, que seja a unção do Senhor derramada de balde nessa igreja, Deus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, Senhor.